Agora são 10h40, estamos de volta com o CBN Saúde, hoje conversando sobre os problemas cardiovasculares. Dia Nacional de Prevenção das Arritmias Cardíacas e Morte Súbita, dia 12 de novembro, com a série de mobilizações no país. Nós já tivemos aqui em Maringá ações em relação a isso. E nós estamos conversando com o Dr. Márcio Gianotto. Dr. Márcio, eu queria primeiro falar agora sobre um dado preocupante, morte súbita. O que leva à morte súbita e como é que ela está ligada aos problemas cardíacos?
A morte súbita, quando a gente fala morte súbita, é a pessoa ter uma morte em torno de uma hora, até uma hora após o início de algum tipo de sintoma. E quando a gente fala de morte súbita cardíaca, é essa morte súbita acontecer por causa de algum problema do coração. E a principal causa de morte súbita é a morte súbita cardíaca.
Ou seja, a pessoa tem, aquela discussão que fizemos, né, uma arritmia cardíaca, não trata dela, isso pode levar a uma morte súbita.
Pode levar, ela tem algum problema no coração, e isso pode levar a uma morte súbita cardíaca.
Ela pode estar fazendo qualquer coisa, porque aquela coisa assim, a morte súbita se dá quando a pessoa está fazendo um esforço físico. Ela pode ocorrer...
A pessoa pode estar ao repouso, ela pode ocorrer fazendo um esforço físico, ela pode acontecer dormindo. Então, a morte súbita, ela não avisa, ela não tem hora para dar. Quando a gente pega, toda vez que você vê uma pessoa morrer subitamente, a gente pensa que aquela pessoa infartou. Realmente, se você pegar pacientes com mais de 35 anos, a principal causa de morte súbita é o infarto. Mas é muito raro uma pessoa com menos de 35 anos infartar. Mas ela também pode ter morte súbita. E isso aí geralmente já está relacionado a problemas do coração de origem genética, problemas herdados, congênitos, que também podem levar à morte súbita cardíaca.
Nós estávamos conversando aqui antes de entrarmos no ar, e o senhor falou que o primeiro socorro quando a pessoa tem, né, esse ataque que pode levar à morte súbita é fundamental. E de repente a gente vê alguém tendo um ataque cardíaco, a gente não tem capacidade de agir. Qual é o comportamento mais adequado de quem está vendo uma pessoa ter um problema cardíaco? Como é que ela deve agir?
O primeiro socorro, ele é fundamental, principalmente nessa hora da parada cardíaca. Se a pessoa tiver o início da morte súbita, que a gente chama, que a pessoa tem a parada cardíaca, o socorro nos primeiros 10 a 20 minutos, ele é fundamental. Se isso não acontecer, a pessoa perdeu a chance de estar viva, ela não vai sobreviver. Então, o treinamento da população, a orientação com relação a se a pessoa tivesse presenciar uma parada cardíaca, uma pessoa que cai no chão, que não está respondendo, a primeira coisa que ela tem que fazer, checar se a pessoa está respirando e pedir por ajuda. Então, tem alguém, pede ajuda, sozinha ela não vai conseguir fazer nada. Certo. Então, ela já pede para alguém ligar para o 193, em alguns lugares isso é integrado, então 190, 193, e pedir para um serviço de emergência ir até o local para socorrer essa pessoa. Na sequência, ela pode checar o pulso. Se ela não conseguir pegar o pulso ou tiver dúvida, no máximo em 10 segundos fazendo isso, ela tem que iniciar as manobras de reanimação cardiopulmonar, principalmente a massagem cardíaca, que tem que ser feita adequadamente.
O senhor estava falando do desfibrilador, que tem que existir em lugares que tem uma grande concentração de pessoas, é isso?
Exatamente. Caso a pessoa tenha essa parada cardíaca, geralmente ela está numa arritmia muito grave. A reanimação, então essa massagem cardíaca, ela serve para manter o sangue circulando, para tentar prolongar o tempo do desfibrilador chegar. Mas o que reverte mesmo é esse desfibrilador, que é um aparelho que a gente tem o DEA, que a gente chama, que é desfibrilador externo automático, que pela legislação ele tem que estar disponível em locais de grande fluxo, então estádios de futebol, shopping center, estações de metrô, de trem, ele tem que estar disponível, porque se não usado nos primeiros 10 a 20 minutos... da parada cardíaca, ele já não tem mais utilidade. E qualquer pessoa pode usar, basta estar treinada. Então, a gente sempre enfoca no treinamento da população com relação a acionar o serviço de emergência e a saber dar as primeiras medidas, inclusive o uso desse desfibrilador externo automático, que é um aparelho fácil. Você aperta um botão, ele faz o resto, ele analisa o ritmo e se ele precisar daquele choque que a gente vê nos filmes, né? Ele faz isso para a pessoa que está dando assistência.
Como se fosse um desfibrilador inteligente.
Um desfibrilador inteligente.
Bom, aí nós temos perguntas dos nossos ouvintes, né? O Cláudio, ele diz o seguinte, ó, ele fez um teste ergométrico e o cardiologista dele disse que o coração, o Cláudio, bate somente de acordo com o que precisa. Geralmente acontece com atletas. Mas ele não é atleta. Ele disse que é jogador de futebol de 2 vezes por semana. Tem que se preocupar com esse tipo de coisa?
Geralmente, ele já está fazendo certo, que é procurar o cardiologista. O Cláudio fez o teste ergométrico por indicação do cardiologista. E a questão do batimento, a gente tem pacientes que têm um batimento que bate um pouco mais devagar. Mas desde que precise, ou seja, se ele faz um exercício e no exercício o coração acelera e supre as necessidades dele para o exercício, a gente fica mais tranquilo. Ainda mais ele tendo passado por um cardiologista. Então a gente fica bem mais tranquilo com relação a isso. Então existem sim pessoas que o batimento ao repouso, mesmo não sendo atleta, ele tem um batimento um pouco mais baixo. E a não ser que ele, esse batimento não acelere na hora que ele vai fazer um esforço ou na hora que ele esteja nervoso, mas principalmente no exercício, aí sim isso preocuparia a gente, porque o normal do coração durante o exercício físico é acelerar. Assim como a hora que você está em repouso, ele desacelera, e a hora que você está dormindo, ele bate mais devagar ainda.
A nossa ouvinte, a Rosângela, diz o seguinte, ó, exercícios físicos em excesso podem provocar arritmia cardíaca?
O exercício físico em excesso, realmente, ele pode predispor algumas arritmias cardíacas, principalmente se feito de forma, assim, sem orientação. Então é bom ter um profissional de educação física orientando isso. A gente estava conversando aqui, né, Gilson, com relação a pessoas que às vezes ficam muito tempo paradas e já querem ir para fazer uma atividade, já querem começar muito intenso na atividade, naquela empolgação, né? Fala, ó, segunda é o dia que eu vou começar a fazer exercício. E já sai querendo correr uma maratona. Aí passa mal, pode desenvolver arritmias cardíacas, pode ter desmaio, além de outros problemas. Então tem que começar devagar, tem que ter orientação, tem que passar por uma avaliação médica antes e, de preferência, ter moderação e fazer com orientação de um profissional adequado, um educador físico.
Agora nós temos o ouvinte Renato. Ele pergunta da síndrome da morte súbita dos bebês. Isso é comum acontecer?
A síndrome da morte súbita dos bebês não é tão comum, mas acontece principalmente nas primeiras semanas de vida. Então, nesse período, a mãe tem que estar atenta. Ela geralmente não é basicamente uma morte súbita de origem cardíaca, mas o bebê às vezes ele para de respirar, né? E acaba, o cérebro ainda não está maduro, então o centro de comando que manda ele respirar ainda não está tão maduro, às vezes ele como se fosse esquece de respirar. Então isso acontece sim nas primeiras semanas, é raro, né? Mas é importante as mães estarem atentas com relação a isso, principalmente se o bebê está respirando nas primeiras semanas de vida.
Doutor Márcio, aproveitando a pergunta do nosso ouvinte, né, o Renato. O comportamento das mães, das mulheres que estão grávidas, pode ter uma, mesmo que ela não tenha tido, né, não tenha aquela questão hereditária de problemas do coração, ela pode acabar desenvolvendo no filho algum problema devido ao comportamento dela?
Sim, o comportamento da mãe, tudo que a mãe faz ou usa, isso vai refletir no feto, no bebê. Então, o comportamento da mãe, principalmente com relação a drogas, bebida alcoólica, estresse também, essa parte emocional influencia muito, eventualmente também alguns tipos de medicação, isso vai refletir no bebê. Então é muito importante isso, que às vezes, vou tomar um pouquinho de álcool, né, vou continuar fumando, tudo isso acaba refletindo no bebê. Então tem que pensar não só nela nessa época da gestação, mas principalmente no bebê, e evitar esse tipo de conduta.
Eu estou conversando com o Dr. Márcio Gianotto, estamos falando sobre problemas do coração. Dia 12 de novembro, Dia Nacional de Prevenção das Arritmias Cardíacas e Morte Súbita. Esses são alguns dos temas que estamos conversando com o médico Dr. Márcio Gianotto. Daqui a pouco a gente volta.